Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Bete Veloso, apostos aqui para o nosso Papo de Futuro. Bom dia, Bete.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elizabeth.
O que temos para hoje?
Pois é, hoje a gente vai discutir o papel de protagonista que cada vez mais a Câmara dos Deputados está adquirindo no debate das telecomunicações. Não é exatamente uma agenda política de comunicação, mas a sucessão de projetos de lei com questões relevantes, importantes, e que muitas vezes estão passando despercebido da maior parte das pessoas, com alterações que vão mudar a nossa vida.
É verdade.
A gente pode começar.
As pessoas não têm visto o portal da Câmara e eu vi lá que estão querendo proibir o Waze, né? Para utilização.
Eu acho que proibir que o Waze faça uma das coisas que é mais atrativa nele, que é a visada às blitz.
É. Pois é. E vocês sabem qual seria a multa?
50 mil, não é isso?
50 mil reais. Então vamos contar a história direitinho para o nosso ouvinte. É um projeto aprovado já numa das instâncias da Câmara, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, trata exatamente de penalizar o uso do aplicativo Waze na função, como o Lincoln explicou, na função de identificação de blitz. O argumento é que é um desserviço, porque você tem todo o trabalho, especialmente contra o uso da bebida enquanto se dirige. E o projeto também proíbe você postar a localização de blitz. Uhum. Agora, o Waze é muito mais do que isso.
Sim,
o Waze, ele traz toda uma questão de direcionamento, congestionamento, o tráfego, a navegabilidade das pistas. Só que a questão das blitz é, de fato, bastante controversa. Até porque a gente também pode avaliar que você saber onde é que estão as blitz, especialmente em vias que não têm uma via secundária, Lincoln, pode ter o caráter preventivo, quer dizer, as pessoas também vão começar a não sentirem estimuladas a fazerem a infração. Então, o projeto de lei é o número 5806 de 2013, vale a pena conferir, ele foi aprovado, na verdade, sem muita resistência, meio assim, no susto pela comissão. É claro que a partir de agora a repercussão vai ser muito maior na medida que a imprensa começar a falar e a gente ter que analisar um pouquinho mais esse debate e as implicações. Há sempre um lado positivo e um lado negativo. O fato é que criminalizar ou proibir ou tentar vetar que a pessoa baixe um aplicativo é só mais uma forma de criar um conflito, um confronto, uma contenção que certamente não vai funcionar, porque as pessoas sempre dão um jeitinho, né, de ter essa informação. Mais importante é realmente a gente ter todas as vias fiscalizadas e o usuário vai saber que uma hora ele vai ter que respeitar, mesmo tendo ali ou não uma blitz. Ou seja, em vez dele dirigir o carro ou tentar pegar uma outra pista, ele simplesmente não vai beber e vai pegar um táxi. Que tal?
Me parece que foi aprovado, né, com um substitutivo em que você sai da criminalização do instrumento para a criminalização das pessoas, que são quem de fato cometem os erros.
Exatamente.
Né?
Você
não tenta proibir o aplicativo, você tenta punir aquele que usa o aplicativo com um objetivo que é contrário ao espírito da lei, né?
Exatamente, até porque você não tem como proibir o Waze, um aplicativo, de você mudar toda a configuração dele para no Brasil ele não funcionar. Quer dizer, é muito complicado você atingir. Então, você está atingindo, na verdade, a responsabilidade do condutor e do usuário da internet, que não vai poder estar compartilhando aquela informação. Que esse é a grande questão, a velocidade com que essa informação é compartilhada e os nichos em que ela é compartilhada e com finalidades específicas. Então, de fato, a responsabilidade aí recai sobre o condutor, o que dá mais uma missão para o poder público, para os órgãos de polícia, de fiscalização, de trânsito, e a questão é ver se isso também vai funcionar nesse nível, onde é que estão os direitos constitucionais aí de você realmente estar sendo, como é que na prática, alguém vai pegar o seu celular, vai ver se você estava usando o Waze ou não, na hora que o motorista para, você vai fechar o aplicativo.
Tão fácil fechar o aplicativo e provar que não está...
Né? Então fica meio, e além da discussão de você não ter que gerar uma prova contra si mesmo, né?
Sim.
A questão da privacidade do seu próprio dado, que ninguém vai poder violar o seu aparelho ali. Então,
você
assim,
comandado, né? E aí, Imagina a burocratização que vai ser pedir mandado para verificar se o tráfego de dados naquele celular... Caótico,
é, quer
né?
dizer, é claro que esse tipo de fiscalização, ela é eficiente quando ela é instantânea. Quer dizer, ali você começa e termina, inclusive com o próprio auto de infração. E aí sim ela pode ter algum efeito, que na verdade a gente sabe que toda fiscalização, ela deve ter principalmente o efeito preventivo do que o efeito punitivo. Quer dizer, você não está querendo botar a mão no bolso do usuário, do consumidor, do cidadão. Você quer que o cidadão seja instado a não cometer uma infração. Eu acho que esse é o espírito da lei. E assim deve ser. E a gente vê, então, percebe...
Agora, eu se fosse a polícia... O que eu faria? Eu entrava no Waze e saía distribuindo blitz virtuais pela cidade inteira. Quando a pessoa viu o tanto de blitz que ia ter no Waze, ela desistia de sair de casa e beber, né?
Pois é, Lincoln, essa é a discussão interessante, né? Você pode usar o próprio aplicativo.
Eu inventaria blitz.
Ou seja, é a mesma história de você, por exemplo, bloquear os celulares, o uso de celulares em presídio. E ao invés de bloquear, você pode usar naquela conversa, sim, todo o seu mecanismo e instrumento para coibir e penalizar aquele crime e realmente investigar. Então, em vez de você tentar proibir e impedir que as pessoas façam crime, você pode usar aquela tecnologia a seu favor, a, sim, serviço da inteligência, né, a bem da sociedade. Essa é a discussão. O segundo projeto que a gente traz também vai na linha justamente do debate da segurança, quer dizer, o medo desse lado negro da internet. E foi aprovado também um projeto de lei que obriga agora que os pequenos provedores, aí eu vou citar o exemplo da rodoviária, do aeroporto, ou seja, aqueles pequenos provedores que para poder montar um hotspot, ou seja, um centro de conexão na internet e dar acesso a vários usuários que estão ali de passagem, prestar um serviço de Wi-Fi, né, de conexão sem fio, eles agora vão ter que ter, sim, o registro de conexão de cada um dos seus usuários. Ou seja, aquele Wi-Fi não vai poder mais ser compartilhado de uma maneira indistinta. Isso muda? Muda muito a facilidade do acesso que a gente tem, especialmente ao Wi-Fi gratuito em locais públicos, restaurantes, aeroportos, shopping centers. Não é agora é preciso que, além daquele grande servidor, provedor de conexão, é o que o projeto prevê, esse pequeno provedor que, na verdade, aluga esses números de identificação do grande provedor, também vai ter que ter a guarda dos registros. Essa guarda, segundo o Marco Civil da Internet, ela deve ser mantida durante um ano. E, de acordo com o projeto 3237 de 2015, de autoria do deputado Vinícius Carvalho, essa obrigatoriedade vai se estender também a esses pequenos provedores de internet. Anteriormente, pela regra, a determinação implicava que somente aqueles provedores registrados juntos ao Comitê Gestor da Internet no Brasil deveriam ter esses endereços IP válidos na internet e deveriam armazenar esse registro de conexão. Vamos ver como é que fica esse debate, como é que esse projeto vai prosseguir. É claro que tem toda uma preocupação aí com o porto seguro que esses Wi-Fis, que esses hotspots representam hoje para você cometer crimes, fazer, enfim, se comunicar, tramando, enfim.
Já que são mais comuns, acho que nos aeroportos, né?
Acho que nos aeroportos, shopping centers, as políticas são diferenciadas, né? Uhum. Tem muitos provedores que pedem ali que você coloque o seu nome, que você coloque apenas um e-mail. E com essa decisão, provavelmente, o que, que vai mudar? Esse provedor, pequeno provedor, ele vai pedir que você faça um cadastro mais aprofundado, porque ele vai ter que ter a garantia de que você é você. Então, vai precisar de um registro mais fidedigno, uma informação mais crível do que simplesmente um e-mail que eu posso colocar o seu e um nome aleatório que, enfim, não há nenhum tipo de comprovação da identidade deste usuário, né? E esse é o espírito da lei. Um outro projeto também que, na verdade, está mudando completamente a configuração e trata também de uma maneira colateral da questão do acesso da infraestrutura de transporte e de acesso à internet é o projeto 3453 de 2015. A gente já falou muito aqui, Lincoln e Isabel, sobre a questão dos bens reversíveis, sobre a questão dessa, digamos assim, envelhecimento da telefonia fixa, e o que está acontecendo é que esse projeto, de uma maneira muito simples, ele equaciona essa questão. Como? Ele simplesmente transforma a telefonia fixa de um regime público sujeito a obrigações, metas de cobertura, metas de qualidade, num regime privado. E não vai ter nada disso, nenhuma meta. E, além do mais, todos aqueles bens reversíveis que as empresas hoje operam, que são as suas redes, as suas centrais, os seus prédios, os seus servidores, tudo isso vai passar a ser propriedade das operadoras.
Sem nenhuma contrapartida?
A contrapartida prevista no projeto é que seja feita esses bens e essas metas, esses investimentos, sejam transformados em, essas obrigações sejam transformadas em investimentos. Ou seja, daqui para frente, as operadoras terão que ter, as concessionárias terão que ter uma obrigação de investimento em banda larga. Quer dizer, em tese, por princípio, o projeto é muito meritório, porque você realmente pega um serviço que está caindo em desuso, que é a telefonia fixa, para você poder converter, uhum, né, os recursos, os esforços das operadoras num novo serviço que está vindo aí, que é uma tendência inequívoca, que é a banda larga, claro, móvel ou fixa. O problema é aferir como esses investimentos vão ser feitos. Sim. O problema é assegurar que esses investimentos serão feitos em áreas não rentáveis, porque no mercado rentável você não precisa fazer investidora, dar estímulo para investidora.
Nenhum.
Nenhum.
Eu tenho três observações em relação a esse projeto. Como você colocou, o princípio é interessante, melhorar o acesso à banda larga. Primeiro, quem é que vai dizer que aquele prédio, por exemplo, que a Oi hoje ocupa e que é um bem reversível, que devia ser devolvido em 2025 e que pela lei fica com ela, vale X e não 3X, que é o valor do mercado, a empresa. Então, e para o governo fazer todo esse levantamento, era melhor pegar os bens reversíveis de volta. Dois, tudo bem, muda de maneira acaba afastando um anacronismo que é do serviço de telefonia fixa com metas de universalização que não fazem mais sentido. Mas por que não transformar esse serviço que vem na sequência, o acesso à banda larga, num serviço público, né? Não parece mais lógico? Afinal de contas, a internet é cada vez mais presente na nossa vida, estamos fazendo ligações pela internet, nos comunicando de maneira muito mais ampla pela internet. Essa é a segunda questão. E essa terceira é estimular a pessoa a investir em banda larga, que quando é rentável ela investe sem precisar de estímulo.
Exatamente.
Ou seja, se é para investir para aumentar a capilaridade da banda larga, o melhor, o ideal é que eu transforme em serviço público para que eu tenha as obrigações de universalização e etc. Que não está fechando muito essa conta.
Quer dizer, respondendo a esses questionamentos, Lincoln, o projeto determina que vai ser feito um levantamento. E o responsável por esse levantamento será o Tribunal de Contas da União.
Não vai ter trabalho.
Para avaliar quais são esses bens imóveis, qual o valor das redes. Lembrando que, de acordo com a lei, onde houver um único bit de STFC, aquela infraestrutura, ela deve ser considerada parte dos bens reversíveis que deveriam retornar à União.
Deve ser traduzido telefone fixo.
Telefone fixo, em 2025. Portanto, essa conta é uma conta muito imprecisa e muito difícil de ser feita, até porque os dados da Anatel, alguns dizem que basta ir nos arquivos antigos da antiga Telebrás para ver o que ficou. O problema é que ao longo dessas décadas, tanta coisa já foi vendida,
né?
Tantos imóveis.
Papel isso, né?
E pois aí, tantos imóveis já foram alienados sem sequer o conhecimento da Anatel, né? E outros foram construídos. E além do que, a própria regulação definiu um acordo em que os postos telefônicos, as metas, foram transformados em backhaul. E esses backhauls também seriam públicos, teriam que voltar para o Estado. Só que, na verdade,
só as traduzindo teles... esse ponto que você falou aí, quando a lei autorizou fechar os postos de atendimento, ela disse que aquele custo que a empresa não tinha mais, ela tinha que transformar em cabeamento, né? O backhaul é um tipo de cabeamento. Aquele
é um cabeamento
entre o tronco principal.
Exatamente.
E entre a chamada última
milha. Que é o que a gente
chama
de backbone e o acesso ao usuário propriamente dito. Então,
se seja, se é algo que eu deixei de gastar lá e comecei a gastar aqui, isto e aquilo lá pertence ao público, isto aqui também pertence ao público.
Exatamente. Né? A questão é o seguinte, o que o Estado vai fazer aí com essa infraestrutura se ele em si não tiver expertise em operar esse sistema? Isso é o que as operadoras alegam. Além do que, elas usam um argumento que parece um pouco assim de chantagem. Né? Na verdade, o fato de eu ter hoje uma rede que eu vou ter que devolver para o poder público me impede de fazer os investimentos porque eu não vou colocar o meu dinheiro num aluguel, num imóvel que não é meu. E a questão... É justamente essa, quer dizer, esse argumento foi tão repetido tantas vezes que acabou virando um sofisma, né? Ou seja, na verdade, o STFC se tornou o grande algoz da banda larga, o grande responsável pelos não investimentos feitos pelas operadoras. Quando a gente sabe, Lincoln, respondendo a sua outra pergunta, que a transformar em concessão ou regime público ou não, não é isso que assegura, na verdade, o acesso efetivo ao usuário. A gente vê que a telefonia fixa é um serviço público, ela está universalizada em termos de rede, mas o acesso não está, porque a barreira está ali na demanda, ou seja, a assinatura básica é uma barreira intransponível para as camadas de baixa renda. E aí elas não têm um telefone fixo em casa, não porque elas têm um móvel, mas porque o telefone fixo que elas gostariam de ter de maneira complementar é muito caro. E aí entra também a lógica da banda larga. É preciso avaliar o custo de uma concessão. Assim como você tem uma série de obrigações, etc. e tal, então, mais do que transformar em concessão ou regime público, o mais importante é transformar em política pública. E política pública não quer dizer necessariamente obrigar a operadora a ir a investir numa área onde ela jamais vai ter retorno, porque ela vai quebrar e não é isso que o país deseja. É realmente dar condições para que aquela operadora tenha compensação na forma de impostos, na forma de uma redução de um tributo, ou de uma tarifa, ou de uma taxação sobre ela, e uma das coisas que se faz é na forma da venda de frequência, nas licenças. No entanto, esse projeto, que eu vou falar aqui, o número 5130 de 2016, não, desculpa, esse não é o número do projeto do deputado, Daniel Vilela, que é o autor, é o PL 3453, que transforma, então, repassando, os bens reversíveis em investimentos em banda larga. E, além disso, o projeto também cria um mercado secundário de espectro. E o espectro hoje, Lincoln, é um capital monetário importante para você também poder fazer política pública em termos de... massificação da banda larga, especialmente em áreas não rentáveis. No entanto, esse projeto ele permite a criação desse mercado secundário de espectro. O que é isso? Transfere a autorização dos municípios entre as operadoras com o aval da internet. E as operadoras podem ali começar a negociar essas licenças que não vão ter mais que ser devolvidas ao Estado, muito menos licitadas para outros usuários. Quer dizer, é uma medida polêmica. O objetivo disso é destravar os investimentos no setor, é trazer novos operadores, tanto em termos de espectro quanto em termos de desoneração para os investimentos em banda larga. No entanto, precisa ser mais discutido. Né?
Mas vamos ter trabalho de traduzir tudo isso aí. Né?
E um último projeto, só para a gente fechar o programa, que eu acho que vale a pena também no nosso comentário de hoje, é falar do PL 5130, ou seja, 5.130 de 2016, e ele proíbe o bloqueio do WhatsApp no Brasil pela Justiça. O argumento que já aconteceu duas vezes é também um projeto da CPI de crimes cibernéticos, assim como o projeto dos registros que a gente acabou de comentar. E na justificativa do projeto, disse que essa proibição de você simplesmente suspender em nível nacional o funcionamento desses aplicativos de mensagens, como mensagens instantâneas, como o WhatsApp, o Telegram, enfim, vários deles, ele evitaria prejuízos que são causados a milhões de pessoas, porque essa ferramenta, essas ferramentas fazem parte do dia a dia do cidadão. A gente volta de novo no debate de a necessidade de equacionar aquilo que é o direito do indivíduo, a sua comunicação e a privacidade dos seus dados, com um contraponto à segurança da sociedade em você realmente poder ter acesso a informações, comunicações, mensagens que estão sendo objeto de cometimento de crimes que penalizam, sejam pedofilia, narcotráfico, terrorismo, enfim. É importante que se tenha acesso aí aos estados e não o cidadão ou os aplicativos sejam soberanos no gerenciamento das suas contas, né, dos seus aplicativos, das suas funções, para que justamente a gente também tenha a segurança da sociedade como um todo. E a gente não está falando de brinquedo, né, porque se a gente avaliar o que acontece no mundo todo em termos de terrorismo e atentados, são questões muito sérias e que a Europa e os Estados Unidos já estão enfrentando com bastante vigor.
Perfeito. Obrigado, Beth Veloso. Como já comentei, não vai ser fácil a gente transformar todos esses projetos, né, em algo mais compreensível, porque envolve muitos conceitos técnicos, como a entrevista anterior também a respeito do petróleo.
O que me deixa feliz nessa história é que realmente a gente vê a Câmara num papel mais ativo, atuante, bem como palco de debates muito importantes para a comunicação no Brasil. E é assim que a gente quer o Poder Legislativo e esperamos também que o Ministério das Comunicações, enfim, e os reguladores também entrem com mais força e transparência nesse debate tão importante e inadiável.
Sem dúvida.